Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Combate a queimadas e desmatamento na floresta amazônica.
E levar desenvolvimento à região sem deixar de lado a preservação do meio ambiente.
Você vai saber todos os detalhes das ações do governo na Amazônia em uma entrevista ao vivo com o vice-presidente da República, Milton Mourão.
E você também vai ouvir hoje.
Mais proteção e cuidado aos idosos.
Lançado plano de ações para essa parte da população e uma campanha alerta para que eles não sejam enganados por golpistas. Selma Dias.
Plano busca também evitar golpes financeiros contra idosos, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social.
E Banco Central lança nota de R$200 que já está em circulação. Márcia Fernandes.
Muita gente decidiu sacar o auxílio emergencial em espécie. Essa foi a principal razão da criação da nova nota.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Desde maio, militares, em conjunto com outros órgãos ambientais e de segurança pública, atuam na Amazônia na Operação Verde Brasil 2, para evitar queimadas e o desmatamento.
A operação é coordenada pelo vice-presidente da República, Milton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal.
Entre as funções do Conselho está discutir ações para o desenvolvimento da região amazônica.
Para falar sobre a operação e o desenvolvimento da Amazônia, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Boa noite, vice-presidente, e muito obrigado pela sua presença aqui.
Olha, boa noite, Nazi, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar todos vocês pelos 85 anos da Voz do Brasil, com certeza o programa mais longevo do Brasil e, quiçá, do mundo.
Muito obrigada, vice-presidente. A Operação Verde Brasil 2, ela continua? Os recursos para manutenção das ações, eles estão garantidos já?
Olha, Alessandra, nós iniciamos a operação no dia 11 de maio, uma operação que tem a grande finalidade de apoiar as ações de fiscalização das nossas agências, como o IBAMA, ICMBio e mais as agências estaduais, com as Forças Armadas prestando apoio logístico e de segurança, Tivemos problemas, necessitávamos um crédito extraordinário, com o apoio do Congresso esse crédito foi votado, então nós estamos com os recursos assegurados para manter a operação no mais alto nível até o final do mês de novembro.
Vice-presidente, qual a grande ou maior dificuldade para manter os níveis de queimadas e desmatamento baixos?
Uma coisa que todos nós no Brasil temos que ter consciência é da imensidão da Amazônia. A Amazônia representa 60% do nosso território, são 5,2 milhões de quilômetros quadrados, para que as pessoas tenham uma ideia, a União Europeia, que tanto fala da Amazônia, ela tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Temos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de áreas protegidas, que são unidades de conservação e terras indígenas. Então, só esses dados sobre a imensidão e a falta de ligação permanente com o centro-sul do país, na Amazônia as estradas são rarefeitas, as grandes estradas são os rios. Então essa amplitude é que leva a dificuldade para que a gente esteja presente em todos os lugares e consiga manter os níveis do desmatamento e da queimada ilegal dentro daquilo que a gente pode considerar como aceitável, que é zero.
E para que a população dessa região, que é tão grande, também ajude, também participe, o governo tem uma campanha, não é isso? Para diminuir as queimadas?
Exatamente, Nós lançamos já essa campanha, Diga Sim à Vida e Não à Queimada. É importante, que a população dos principais municípios que são afetados pela queimada compreenda isso, não participe dessa ilegalidade. Eu sempre tenho tocado nisso, mas sempre alerto ali a região da Grande Porto Velho, a região de Lábrea, a região de Apuí no Amazonas, a região de Novo Progresso, de Altamira, de São Félix do Xingu, de Capitão Porfírio, lá no Pará, de Couniza, no Mato Grosso, para que evitem as queimadas, preservem a vida.
Agora, uma das discussões em relação à floresta amazônica, inclusive é tema de um projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso, é a questão do garimpo em terras indígenas. Vice-presidente, por que é importante regulamentar isso?
Nós não podemos continuar a tapar o sol com a peneira. Essa é uma realidade muito clara. A nossa Constituição prevê a regulamentação da exploração mineral em terras indígenas. A Constituição já tem 32 anos. Praticamente todos os governos apresentaram algum projeto de lei ao nosso Congresso nesse sentido. O presidente Bolsonaro fez isso no final do ano passado. Então, é mais do que na hora, é mais do que necessário que se discuta isso. Por uma razão muito simples. A partir do momento que consultada a comunidade indígena, né, se inicia a exploração mineral dentro daquele território, isso será feito obedecendo à legislação ambiental, vai recolher imposto e vai beneficiar a comunidade que lá vive. Hoje, o que que acontece? Isso é feito de forma ilegal, não recolhe imposto e ainda depreda, né, completamente, devasta o meio ambiente. Então, nós temos que avançar urgentemente nessa questão.
Um outro ponto que o senhor, como presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, tem discutido é esse equilíbrio entre o desenvolvimento da região e a preservação do meio ambiente, né? Como isso é possível? Como fazer isso na prática?
Olha, a gente ouve falar o tempo todo em desenvolvimento sustentável. No século XXI que nós estamos vivendo, o tema sustentabilidade, ele é algo que é do domínio de todos e é objetivo, não é, de todos nós que habitamos o nosso planeta. E por que isso? Porque isso faz parte do pacto de gerações. A nossa geração, ela não pode exaurir os recursos do planeta, não deixando nada para aqueles que vão nos seguir. Então, a Amazônia é a última fronteira e tocada praticamente aqui no mundo que vivemos. E como consequência, ela tem que ser explorada dentro desses parâmetros, né, de sustentabilidade. E aí salta aos olhos, não é, que nós temos que preservar e, ao mesmo tempo, usar as riquezas da floresta, da biodiversidade, transformando naquilo que se chama bioeconomia, né, e, a partir daí, gerando emprego e renda para aqueles 25 milhões de brasileiros que lá vivem. Então, ali vão conviver a atividade pastoril, a atividade da lavoura, onde já houve, né, o impacto do avanço da população sobre a Amazônia Legal, e vai conviver, não é, as modernas técnicas de exploração da floresta, utilizando a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação.
Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço e um grande abraço aí a todos que nos acompanharam. E sucesso para vocês.
Mais atenção e cuidado aos idosos.
Com a pandemia e o isolamento social, aumentaram os casos onde os mais velhos foram vítimas de criminosos.
E para aumentar a proteção deles, o governo lançou um plano que vai atuar em várias frentes.
Além de destinar 160 milhões de reais para cuidados com os mais velhos, uma campanha vai alertar para que eles não sejam enganados por golpistas.
O plano para a proteção dos idosos foi apresentado em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, assinou uma portaria que prevê o repasse de 160 milhões de reais do Fundo Nacional do Idoso para as quase 4 mil instituições de longa permanência que cuidam das pessoas com idade mais avançada no Brasil.
As instituições vão receber e as instituições vão ter o dinheirinho e vão cuidar de todos que estão lá.
Além de garantir essa assistência durante a pandemia, o plano busca também evitar golpes financeiros contra idosos, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social. Para isso, o governo e a Federação Brasileira dos Bancos lançaram uma campanha de alerta. Segundo o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, as fraudes podem ser facilmente identificadas desde que os idosos se atentem a alguns detalhes.
O banco nunca liga para o cliente pedindo senha ou nem o número do cartão. O banco também não manda funcionários até a residência dos idosos para qualquer tipo de procedimento. Se porventura também receber algum SMS, algum link via WhatsApp ou via e-mail, não acesse aquele link.
A educação financeira é outra preocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por isso, o plano prevê também ações para ensinar os idosos a administrar o próprio dinheiro e, com isso, evitar as chamadas violências patrimoniais, que acontecem quando eles são induzidos a assinar documentos que permitem a movimentação indevida dos bens. Segundo a ministra Damaris Alves, junto com o Conselho Nacional de Justiça, esse tipo de fraude será agora bastante dificultada.
O CNJ determinou que isso não vai acontecer. Transferência e roubo de bens, de imóveis, de idosos durante esse período está evitado.
Além desses 160 milhões de reais, o governo já destinou outros 4 bilhões de reais para ações de apoio aos idosos nas áreas de saúde e assistência social dentro do plano de contingência para vulneráveis durante a pandemia. Reportagem Selma Dias.
E para assegurar a saúde e o bem-estar dos idosos neste momento de pandemia, desde maio, cerca de 50 toneladas de alimentos, produtos de higiene e de proteção foram distribuídos.
Instituições de longa permanência de idosos de mais de 100 cidades foram beneficiados.
Garantir alimentos, produtos de higiene e de proteção aos idosos durante a pandemia do coronavírus é uma das preocupações do governo federal. Para isso, cerca de 50 toneladas de alimentos e insumos já foram distribuídos nos institutos de longa permanência. A Casa do Candango, em Brasília, é uma das instituições que recebeu ajuda, que chegou na hora certa para os idosos. É o que conta a assistente social da instituição, Luciana Maria Macedo.
Foi de grande importância nesse momento em que a casa está fechada para receber visitas, receber os familiares.
A ação foi possível graças a uma parceria entre o Ministério da Cidadania e empresas privadas. As doações chegaram a mais de 100 municípios de 12 estados, como explica o secretário de Articulação e Parcerias do Ministério da Cidadania, Fernando Alves.
O público idoso, lotado nas instituições de longa permanência de idosos, foram prontamente atendidos por empresas privadas do ramo alimentício, que doaram mais de 50 toneladas de alimentos em todo o país. A SAP, Secretaria de Articulação e Parcerias, é a responsável por fazer essa ponte entre o mercado produtivo e o Ministério, buscando alternativas tanto para os programas do Ministério, que necessitam de algum aporte ou auxílio do setor produtivo, tanto no mercado privado, que já tem as suas iniciativas e ações de cunho social em desenvolvimento.
Mais de 50 instituições de longa permanência para idosos foram beneficiadas em todo o país. E muitas casas de idosos aceitam também doações de outros itens, como explica a coordenadora do Instituto de Integridade Maria Madalena em Brasília, Ana Paula Neres.
Elas podem ser realizadas tanto no gênero alimentício, quanto roupas, calçados, móveis para utilização dentro da instituição e até mesmo financeiro, pois aqui, com essa pandemia, os nossos custos aumentaram, com pessoal e com material.
E se outros empresários quiserem fazer doações para instituições de idosos, é só acessar a página do Ministério da Cidadania em www.gov.br/cidadania. Reportagem Cleide Lopes.
Cédula de R$200 já está em circulação.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da nota, que possui itens para facilitar a identificação por pessoas com deficiência visual.
Facilitar a instalação de antenas de redes de telefonia móvel pelo país.
Esse é o objetivo de um decreto publicado hoje que regulamenta a chamada Lei Geral das Antenas.
O decreto é um pedido antigo do setor de telefonia móvel e vai permitir a expansão da tecnologia 5G no Brasil, que tem leilão previsto para o ano que vem.
A medida estabelece os critérios para a implantação de infraestrutura em todo o Brasil. Assim, o governo espera promover a expansão da cobertura das redes e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o decreto vai acelerar a autorização para a implantação de antenas no país, o que irá se multiplicar com a chegada da telefonia móvel de quinta geração, a 5G.
Agora, com a chegada do 5G, nós teremos 10 vezes mais antenas do que precisaríamos normalmente. Então, sem a lei das antenas, sem o decreto, o leilão de 5G não seria possível. Então, hoje é um dia, é um marco importante para o leilão de 5G. Esse decreto vai ser fundamental para que as empresas tenham tranquilidade, que terão licenças.
Um dos pontos do decreto é a dispensa de licenciamento para antenas de pequeno porte. Segundo o Sindicato das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, o Sinditelebrasil, o Brasil tem hoje 100 mil antenas de telefonia e internet móvel em operação, mas existem ainda 4 mil pedidos de novas antenas em grandes cidades parados. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente do Sindicato das Empresas de Telecomunicações, Marcos Ferrari, disse que o decreto vai melhorar a conectividade dos brasileiros.
Foi um grande passo porque criou condições e regras para agilizar o licenciamento de antenas e dar mais celeridade na implantação das redes. A dispensa de licença para antenas de pequeno porte, as chamadas mini-herbs, vai ser muito importante para as atuais redes de 4G e mais importante ainda para o 5G. Que pelas suas próprias características vai exigir entre 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. A tecnologia se moderniza de maneira muito rápida, e as leis também precisam se modernizar para acompanhar essa evolução no mesmo ritmo da demanda.
O Ministério da Saúde vai reforçar o rastreamento e monitoramento de casos de Covid-19.
O investimento repassado aos municípios será de mais de 300 milhões de reais.
Quem acompanhou e tem os detalhes para a gente é a repórter Caroline Blaut. Boa noite, Caroline.
Boa noite, Alessandra, Nasa, ouvintes da Voz do Brasil. O objetivo dessa nova portaria, que deve ser publicada nos próximos dias pelo Ministério da Saúde, é justamente melhorar esse rastreamento dos casos, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus e reduzindo o contágio. O governo federal vai investir 369 milhões de reais para fortalecer as ações de vigilância em saúde e atenção primária nos estados e municípios. Com esses recursos, os gestores locais deverão prever ações para identificação precoce e assistência adequada em caso de contatos de casos de Covid-19. O valor por profissional será de R$ 6.000 em parcela única. Vão reforçar esse trabalho médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentistas, entre outros profissionais. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, destaca que essa ajuda será importante para reforçar o trabalho dos municípios.
A portaria, ela reforça os materiais do Ministério da Saúde, né, os guias de vigilância epidemiológica que já estão disponíveis, e ela dá dinheiro, subsídio para os municípios irem atrás disso, poderem seguir. Isso é caro, você fazer monitoramento e rastreamento de contactantes é algo caro. Então, o Ministério da Saúde, ele está fomentando, por meio de uma portaria, essas ações de vigilância epidemiológica disponíveis no site do Ministério da Saúde. São duas questões disso, que é atuar no rastreamento e monitoramento dos contatos, no caso de Covid-19, conforme as orientações, como eu já falei, e registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos dos casos de Covid-19 no sistema de informação do Ministério da Saúde.
E, Caroline, o registro de mortes está em queda no país?
Sim, Nath, entre os dias 23 e 29 de agosto, o número de registros de novos óbitos por Covid-19 teve uma queda de 11% em todo o país, se comparado com a semana anterior. Mais de 63% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave apresentaram pelo menos um fator de risco, como cardiopatia ou diabetes, e quase 73% tinham mais de 60 anos. As mortes caíram em todas as regiões, como explica o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
Na região norte, a gente tem cada vez mais, semana após semana, uma redução, tanto em números de casos como em números de óbitos. Na região nordeste, também temos uma redução bastante significativa, né, do número de óbitos. No número de casos, apenas uma variação de 1%. Na região sudeste, também tivemos uma redução no número de óbitos. na região sul, uma região significativa de óbitos, de 16%, com um aumento de 15% dos casos, e na região centro-oeste, uma redução de 18% de óbitos. E, portanto, em todas as regiões do Brasil, na última semana epidemiológica, houvemos, sim, uma redução no número de óbitos.
Caroline, vamos então aos números do coronavírus.
Bom, Alessandra, o Brasil tem 3.997.865 casos confirmados, sendo que já atingimos mais de 80% de pessoas recuperadas da doença. O número de óbitos é de 123.780 pessoas. Nazi, Alessandra.
Obrigado, Caroline, pelas informações ao vivo.
Entrou hoje em circulação no Brasil a nota de R$200.
É a sétima cédula da família de notas do real e vai trazer a imagem do lobo-guará.
Um dos motivos para a nova cédula é a escassez de notas em circulação gerada pela pandemia.
O lobo-guará é um animal típico do cerrado brasileiro, que está em extinção. O animal foi escolhido para ilustrar a nova nota de R$200, lançada nesta quarta-feira pelo Banco Central. Foi escolhido em um concurso feito em 2001, com voto popular. A nota entra em circulação ainda hoje e tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia, que é um pouco amarelado e amarronzado. Ela conta com vários itens de segurança, como marca d'água, o número que muda de cor do azul para o verde, o alto relevo e o número escondido, que aparece quando a nota é colocada na posição horizontal. A cédula conta também com itens de segurança para facilitar a identificação de pessoas com deficiência visual, como explica Carolina de Assis Barros, diretora de administração do Banco Central.
A gente vai observar barras num relevo pronunciado. E aí eu gostaria de começar com R$200, que são três barras inclinadas. Então esses elementos foram especialmente concebidos para que os deficientes visuais consigam identificar o valor da cédula.
O Banco Central encomendou à Casa da Moeda a produção até dezembro de 450 milhões de cédulas do novo valor, num total de R$90 bilhões a mais em circulação. Com a pandemia do novo coronavírus, a necessidade de emissão de mais papel moeda e de valor mais alto aumentou. Muita gente decidiu sacar o auxílio emergencial em espécie. Essa foi a principal razão da criação da nova nota, como explica o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto.
Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie em nosso país.
A nota de R$200 é a primeira cédula de um novo valor da família do real em 18 anos. A última, de R$20, tinha sido lançada em 2002. Reportagem, Márcia Fernandes.
A ivermectina e a nitazoxanida voltarão a ser vendidas de forma simples, apenas com apresentação de receita.
A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Esses medicamentos estão sendo usados em pesquisas no combate ao coronavírus. Por isso, só podiam ser comprados nas farmácias com apresentação de duas vias e retenção de receita.
Mas agora, segundo a Anvisa, os medicamentos não se encontram mais sob ameaça de desabastecimento.
E a mudança garante o acesso da população ao tratamento de verminoses.
A decisão passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial.
A Receita Federal prorrogou até 30 de outubro a regra que flexibiliza a entrega de documentos.
A medida é para evitar contato físico durante a pandemia de Covid-19.
Até esta data, o contribuinte pode enviar documentos em cópia simples para alguns serviços por e-mail ou envelopes.
Para verificar quais os canais de atendimento de cada serviço, acesse receita.economia.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, às 14h30, o TCU vai realizar um painel de referência sobre auditoria na Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é identificar os principais riscos, deficiências e fragilidades envolvendo a companhia. Durante o evento, será dada especial ênfase aos resultados do projeto de modernização do Porto do Rio de Janeiro, em especial a infraestrutura portuária. A auditoria também busca desenvolver um modelo para futuras fiscalizações em outras companhias docas. O painel será online e aberto ao público. Não será necessário fazer inscrição para acompanhar o debate. Basta acessar o canal do TCU no YouTube. Participe!
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal referenda liminar que restabeleceu obrigatoriedade de uso de máscaras em unidades prisionais.
Lei que proíbe fornecimento de copos, canudos e sacolas plásticas no comércio de São Paulo é julgada constitucional.
Ministério Público e Defensorias Públicas recomendam medidas de proteção a índios em Porto Velho, Rondônia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal referenda liminar que restabeleceu obrigatoriedade de uso de máscaras em unidades prisionais.
A liminar suspende apenas os efeitos dos vetos feitos por meio de republicação após o prazo de 15 dias para a sanção do projeto de lei. Fábio Ruas.
Os ministros referendaram por unanimidade a medida cautelar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. Com a decisão, os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas continuam obrigados a usar máscara de proteção individual. O ministro Gilmar Mendes observou que a situação de vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade diante do coronavírus tem sido destacada pelos organismos internacionais de proteção dos direitos humanos.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou constitucional a lei que veda o fornecimento de copos, canudos, sacolas e demais produtos de plástico em estabelecimentos comerciais da capital paulista.
O órgão especial do tribunal negou provimento a uma ação proposta pelo sindicato, que representa as indústrias de material plástico do estado.
O sindicato alegou a ausência de estudo sobre impacto ambiental e que a competência para legislar sobre esse assunto é da União e não do município.
Para o desembargador que relatou a matéria, embora seja de interesse mundial, a questão pode sim ser tratada no âmbito de cada município.
Justiça de Mato Grosso do Sul nega recurso à condenada por crime de estelionato.
A mulher que tem um supermercado com o marido dela confiscou o cartão de benefício do Bolsa Família de uma cliente, Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a cliente deixou o cartão com a dona do supermercado para que fosse feito o saque referente a mercadorias compradas. Mas, dias depois, a comerciante informou que iria ficar com o cartão para garantir o pagamento de supostas dívidas da vítima. A mulher foi condenada ao pagamento de 80 dias multa e 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto.
Recomendação conjunta quer que município de Porto Velho e governo de Rondônia adotem medidas urgentes de proteção aos indígenas Warau.
O povo indígena migrou para o município após colapso político, econômico e social da Venezuela. Marissa Omena.
A recomendação foi feita pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho e pelas Defensorias Públicas da União e do Estado de Rondônia. Entre as medidas apontadas estão o acolhimento e assistência humanitária, bem como local de abrigo em área suficiente para acomodação. Para os casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, deverá ser disponibilizado isolamento adequado. Além dessas medidas, o município e o governo de Rondônia deverão realizar um programa contínuo de fornecimento de cestas básicas, kits de higiene, incluindo máscaras e álcool gel, além do cadastro dos indígenas em programas assistenciais.
Justiça do Trabalho de Minas Gerais absolve empresa de indenizar empregada que pediu demissão sem saber que estava grávida.
A trabalhadora entrou com a ação somente dois anos após a demissão e mais de 15 meses após o parto. Daiane Garcês.
De acordo com a juíza que analisou o caso, a demora da empregada para entrar com a ação trabalhista revela que a intenção era receber a indenização do período de estabilidade, sem ter de prestar serviços, uma vez que após tanto tempo já não seria mais possível haver a reintegração no emprego. A juíza também rejeitou o pedido da trabalhadora para que a demissão fosse convertida em rescisão indireta do contrato de trabalho.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a proposta com mudanças na Política Nacional de Segurança de Barragens. Projeto que institui o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal segue para a sanção presidencial. Confederações patronais discutem a reforma tributária na comissão mista. Boa noite. O Senado aprovou regras mais rigorosas para a segurança de barragens com diversas exigências para as mineradoras. O projeto proíbe o uso de barragem a montante, o tipo que havia em Brumadinho, e prevê multas de 2 mil até 10 bilhões de reais. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A barragem a montante, que era o tipo utilizado em Brumadinho, Minas Gerais, quando foi palco de um desastre ambiental, é feita por camadas sobrepostas de rejeitos minerais e são mais sujeitas à infiltração de água e a romperem. As mineradoras terão até 25 de fevereiro de 2022 para substituir essas barragens que passam a ser proibidas. No caso de barragens de rejeitos de mineração, será obrigatório elaborar um plano de ação emergencial prevendo medidas para o caso de acidentes. A multa em caso de desastres vai ser de 2 mil a 1 bilhão de reais, valor menor que o previsto quando a proposta foi aprovada pelo Senado, que era de até 10 bilhões de reais. Vários senadores criticaram a mudança. O relator, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, defendeu que a multa é administrativa, mas que as indenizações serão maiores, definidas pela Justiça.
10 mil, muitas vezes, inibe questões menores que podem ter de 2 mil reais, questões de infrações de menor monta, que podem ficar afastadas, então não se aplica multa nenhuma. E no valor de 10 bilhões, é que exatamente um valor tão expressivo pode levar, excluindo o caso específico da Vale, as empresas não terem condição de pagar nada.
A Câmara dos Deputados derrubou ainda a obrigatoriedade de contratar seguro para as barragens. A Agência Nacional de Mineração vai decidir, caso a caso, a exigência de caução, seguro, fiança ou outras garantias financeiras para reparação dos danos à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público.
E o Senado aprovou também o projeto que estabelece 8 de agosto como Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. A doença pode atingir uma em cada 10 mil crianças nascidas vivas. Repórter Pedro Pincer.
Conhecida como AME, a doença é caracterizada pela degeneração e perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral. Essa atrofia atinge um em cada 10 mil nascidos vivos. A relatora da proposta, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, fez um relato emocionado sobre as dificuldades que as famílias encontram para acessar medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mara ressaltou que a data vai dar visibilidade às pessoas com AME e incentivar pesquisas sobre a doença, mas o principal é amparar as famílias com a oferta de tratamento adequado.
E esses brasileiros têm nome. Eles são filhos, são filhas, são amigos, são estudantes. A gente não pode permitir que venham a falecer por falta de um medicamento ou de uma terapia que já existem e são essenciais na sua vida.
Mãe do Lucas, a presidente da Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal, Fátima Braga, disse que a iniciativa pode aumentar o nível de informação e divulgação sobre a AME.
Ter instituído o Dia Nacional da Atrofia Muscular Espinhal mostra que nós temos hoje um país mais informado sobre a doença, familiares, pacientes, profissionais de saúde, toda a comunidade, né, a imprensa, falando sobre um tema de grande relevância.
E o plenário aprovou ainda a contratação de empréstimos internacionais para os municípios de Guarulhos, em São Paulo, e de Parauapebas, no Pará. Repórter Raquel Teixeira.
A Corporação Andina de Fomento vai emprestar 96 milhões de dólares ao município de Guarulhos, em São Paulo, para obras que possibilitem o controle das cheias no rio Baquirivu-Guaçu. O objetivo é recuperar ambiental e socialmente a área, elevando a capacidade do sistema de drenagem do rio. Já o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai repassar 70 milhões de dólares para pagar projeto de saneamento ambiental, macrodrenagem e recuperação de igarapés e margens do rio Parauapebas, no Pará. O senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, apresentou relatório favorável.
As enchentes constantes, os alagamentos e tantos problemas outros causados à população, principalmente a população mais carente, faz com que o município de Parauapebas busque esse socorro externo para que se possa dar àquela população a melhor qualidade de vida.
As confederações patronais defenderam uma reforma tributária ampla, mas divergiram sobre pontos como a volta da CPMF na sexta audiência pública promovida pela comissão mista responsável pelo tema. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, pediu uma reforma envolvendo os impostos federais, estaduais e municipais sem aumento da arrecadação e criticou novos tributos.
Completamente contra a criação de novos impostos. Principalmente um imposto como um imposto sobre transações financeiras.
O vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços, Luiz Nessi, por outro lado, defendeu um imposto nos moldes da antiga CPMF.
Nesse momento, nós temos que colocar todas as cartas na mesa. Se nós não colocarmos as cartas na mesa, não estamos sendo honestos para o Brasil e para os empresários e especialmente para o legislador.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse considerar difícil a volta do imposto, mas é dever do parlamento discutir.
Praticamente o Congresso já rechaçou, que é a volta da CPMF, mas o Congresso nunca disse que deixará de debater. Nós podemos debater, não tem dúvida nenhuma, agora aprovar é outra coisa.
A proposta da Confederação Nacional de Serviços é de substituir as contribuições patronais à Previdência, INCRA e Salário Educação. E reduzir a parcela dos trabalhadores paga ao INSS para algo entre 5% e 8%, de acordo com a faixa salarial. A nova tributação teria alíquota de 0,81% sobre os saques, não incidiria sobre os depósitos, poupança e aplicações financeiras.
E na opinião dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, é muito difícil aprovar uma reforma tributária fatiada.
Acho muito difícil, porque você ganha de um lado, perde do outro, porque nós já temos um consenso. Não dá mais para aumentar a carga tributária. A gente vai ter que criar mecanismos de manter a carga e talvez de distribuir de forma diferente, que é o que nós estamos tentando fazer.
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, terá uma reunião com os senadores para explicar a portaria que obriga médicos a notificar autoridades policiais sobre abortos em função de estupros, previsto de forma legal no Código Penal. O encontro deve acontecer de forma remota no dia 9 de setembro, repórter Rodrigo Rezende.
O caso de uma criança de 10 anos estuprada e engravidada no Espírito Santo reacendeu a discussão sobre o aborto legal no país. Após o fato, o Ministério da Saúde editou uma portaria que obriga a notificação à polícia dos casos de acolhimento de pacientes elegíveis ao aborto legal quando houver indícios ou confirmação de crime de estupro. Para o ex-ministro da Saúde, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, as novas regras são desumanas.
A tendência de uma norma como essa é ampliar o processo do abortamento ilegal e inseguro.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, avisou que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, terá um encontro com os senadores para falar sobre a portaria.
E o ministro Pazuello me pede para informar que ele fará essa videoconferência através de Zoom na próxima quarta-feira, dia 9/9, às 14h30.
E a senadora Rose de Freitas cobrou a votação imediata de todos os projetos de lei relativos à violência contra a mulher que tramitam na Câmara e no Senado. Ela solicitou que os parlamentares deem prioridade a essas proposições. A reportagem é de Lara Quinuê.
O isolamento social imposto para reduzir a transmissão do novo coronavírus agravou o cenário de violência doméstica e familiar no país. Apesar da legislação brasileira apresentar avanços relativos ao combate à violência contra a mulher, ainda são necessários muitos esforços para aperfeiçoar e fortalecer essas medidas. A senadora Rose de Freitas, do Podemos Capixaba, cobrou a votação de todos os projetos de lei que tratam do combate à violência contra a mulher e defendeu que a pauta deve ser prioridade dos deputados e senadores.
A pauta da mulher não pode se esvair no sangue que a gente vê todo dia nas manchetes. Nós precisamos aumentar a nossa rede de proteção. Eu acho que a nossa casa tem que pressionar a Câmara, porque nós votamos e não votamos todas as iniciativas legislativas em relação à violência contra a mulher.
Estão em tramitação no Congresso Nacional diversos projetos relativos à violência contra a mulher, entre eles um que garante medidas emergenciais de proteção às vítimas durante a pandemia e outro que propõe o aumento da pena para o crime de feminicídio.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta assusta portaria do governo sobre aborto legal em caso de estupro.
Câmara aprova nova regulamentação para o mercado de gás natural.
Deputados ampliam regras sobre corrupção e licitações durante pandemia.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que aumenta penas para vários crimes relacionados ao desvio de verbas destinadas ao combate à pandemia de Covid-19. Acompanhe mais detalhes das votações com a repórter Paula Bittar.
O texto aprovado dobra penas para crimes como corrupção passiva e ativa, peculato, que é quando o funcionário rouba bens ou dinheiro público, emprego irregular de verbas públicas, estelionato e falsidade ideológica. A autora da proposta, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu que a punição mais severa é eficiente em coibir a corrupção.
Corrupção mata. Mata porque os recursos não chegam. Mata porque o recurso que devia comprar respirador, teste, hospitais, ele vai para o bolso sei lá de quem. E é usado em benefício próprio. Corrupção mata porque não há transparência, não há clareza, não há fiscalização. E vai continuar matando se não tiver uma punição severa contra corruptos. Vai continuar matando se a gente ficar fazendo corpo mole com isso.
O líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, por outro lado, afirmou que a proposta desestrutura todo um sistema.
O Código de Processo Penal, ele é um sistema. Ele é feito, cada processo de penas para a pessoa condenada está em relação a outras penas. E isso, ao ficar mexendo por modismos em um ou outro, você desestrutura todo esse processo.
No caso das licitações, o texto aprovado estabelece a pena em dobro em crimes que envolvam a compra ou a contratação de insumos, bens ou serviços destinados ao enfrentamento da pandemia. A proposta que aumenta penas para crimes relacionados ao desvio de dinheiro para o combate à pandemia segue para a votação do Senado. Também vai ao Senado medida provisória aprovada que autoriza, sob certas condições, o pagamento antecipado em licitações durante o estado de calamidade pública por causa da Covid-19. A medida também estende a possibilidade do regime diferenciado de contratações, RDC, a todas as situações e aumenta os limites para a dispensa de licitação. O deputado Thiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, defendeu a aprovação da medida.
Essa questão dos pagamentos antecipados, ela é importante, é relevante, porque nós estamos num período de pandemia e todos quem conhece as dificuldades dos gestores públicos de perto sabe que muitos dos produtos, dos insumos, houve um aumento no preço significativo. Portanto, a empresa que ganha a licitação, ela tem sim dificuldade em poder estar cumprindo com eventuais requisitos. Uma dificuldade evidente é a tão falada relacionada aos respiradores, né? Tem que comprar na China, mas tem que pagar à vista antecipada.
Os deputados aprovaram ainda outras duas medidas provisórias. A que destina R$418 milhões para ações de combate à pandemia e a que libera R$5 bilhões para ajudar o setor de turismo na pandemia. As duas medidas também vão ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca a aprovação de proposta que reformula a lei das falências, permitindo que o devedor em recuperação judicial consiga financiamento, dando seus bens pessoais em garantia. Ele afirma que essa ajuda vai garantir a recuperação das empresas para que em breve elas possam gerar empregos e fazer a economia voltar a girar.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, volta a criticar a intenção do governo federal de privatizar partes da Eletrobras. Na avaliação do deputado, o setor deve ser tratado como área estratégica para a soberania nacional e, portanto, como uma política de Estado. Para ele, não é possível haver desenvolvimento sem soberania sobre o setor de energia.
João Daniel, do PT de Sergipe, manifesta apoio à greve dos Correios e explica que a paralisação tem como objetivo defender os direitos trabalhistas de mais de 80 mil funcionários. De acordo com o parlamentar, eles querem apenas o cumprimento do acordo coletivo e garantia de que a empresa não será privatizada.
Valmir Assunção, do PT, critica o tratamento dado pela Caixa Econômica Federal aos micro e pequenos empresários na Bahia. De acordo com ele, um atendimento tem demorado de 30 a 60 dias, prejudicando a retomada das atividades econômicas no estado. Ele acredita que a demora é uma forma de desgastar a imagem do banco com o intuito de facilitar sua privatização.
Já a General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, avalia que a atual gestão da Caixa tem feito um trabalho ímpar no pagamento dos auxílios emergenciais e no apoio aos microempresários. O deputado também destaca o projeto BR do Mar, enviado ao Congresso pelo governo, que tem o objetivo de estimular o transporte por cabotagem, ampliando a oferta de serviços entre os portos.
A Câmara aprovou a proposta que cria um novo marco regulatório para o gás natural.
Para o relator da matéria, Laércio Oliveira, a norma busca reindustrializar o Brasil, aumentar a receita dos governos, reduzir o custo do gás nas empresas, nos comércios e até facilitar a produção de fertilizantes. A repórter Paula Bittar volta com mais informações das votações em plenário.
O projeto permite que empresas com sede no Brasil possam atuar no mercado de gás natural por meio de autorização da Agência Nacional do Petróleo e não mais por concessão. E essas autorizações não terão tempo definido de vigência. O texto também acaba com a exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural. O relator, deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirmou que a proposta vai deixar o gás mais barato.
A nova lei do gás, que vai reindustrializar o Brasil, aumentar a receita dos governos, reduzir o custo do gás nas empresas, nos comércios e até nas residências. Daqui a alguns anos, quando o brasileiro estiver em casa, cozinhando com seu botijão que ele conseguiu comprar mais barato, saberemos que este foi o resultado de uma escolha importante que fizemos nesse dia.
Laércio Oliveira também apontou outros avanços que, defende, ocorrerão a partir da nova lei.
Hoje, 80% dos fertilizantes que utilizamos no campo são importados. Com gás, o Brasil vai produzir fertilizantes, barateando os custos do pequeno ao grande produtor. E ainda tem mais. Eu enxergo que no futuro o escoamento da safra poderá acontecer em caminhões movidos a gás que já começaram a ser fabricados.
Deputados da oposição votaram contra a proposta com o argumento de que o projeto não vai gerar aumento de concorrência e empregos, nem redução no preço do gás, e tem como objetivo retirar a Petrobras do mercado de transporte do gás. Foi o que afirmou o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo.
Esse projeto não propõe soluções para a infraestrutura do gás. Esse projeto é um projeto que tem como único objetivo retirar a Petrobras do gás, do mercado do gás, da distribuição do gás, do transporte do gás. Esse projeto em nenhum momento discute infraestrutura, não permite que se façam investimentos. Nós queremos debater de fato uma lei do gás que permita que o gás seja universalizado em todo o país.
A proposta que cria um novo marco regulatório para o mercado de gás natural segue para votação no Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
A Câmara aprovou ajuda de 4 bilhões de reais para empresas de transporte coletivo durante a pandemia. Na avaliação de Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o texto aprovado falha ao não prever contrapartidas para que as empresas recebam o auxílio. Para ele, deve-se exigir a manutenção dos empregos e o uso de toda a frota em horários de pico.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, também considera importante o auxílio para as empresas de transporte. No entanto, o deputado também levanta a necessidade de se exigir maior frequência dos ônibus para reduzir a aglomeração, melhoria na fluidez, além de transparência e auditoria para o uso desses recursos.
Ao elogiar a aprovação do auxílio para empresas de transporte, Acácio Favacho, do PROS do Amapá, explica que o intuito do projeto, que traz poucas contrapartidas, é levar ajuda ao maior número possível de empresas, preservar empregos e garantir o transporte da população em todas as cidades.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, também comemora a aprovação do auxílio para as empresas de transporte coletivo. O deputado salienta que ajudar essas empresas significa ajudar diretamente a parcela da população mais pobre que depende desse modal.
Elias Vaz ainda se diz indignado com a manifestação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu o fim das deduções no imposto de renda para bancar programas sociais. Para o deputado, o parlamento precisa debater urgentemente a taxação de lucros e dividendos e de grandes fortunas.
Agricultura.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, considera equivocada a decisão da Presidência da República de vetar o auxílio emergencial para os agricultores familiares. O parlamentar considera falta de sensibilidade do presidente ao não perceber as dificuldades que esse segmento tem enfrentado para manter as suas atividades econômicas.
Bira do Pindaré faz um apelo para que o Congresso Nacional se reúna logo para derrubar esse veto e fazer valer os direitos de trabalhadores rurais de todo o Brasil, especialmente do Maranhão, estado em que grande parte da população vive da atividade rural.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, faz um apelo ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, para convocar uma sessão e derrubar o veto ao auxílio emergencial dos agricultores familiares. Nas palavras do parlamentar, este veto é um crime contra o pequeno produtor que coloca comida na mesa dos brasileiros.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, alerta que 2020 bateu recorde negativo de queimadas na região amazônica e no Pantanal. Ela pede que a Câmara trate logo do assunto, pautando matérias relacionadas ao tema.
Professora Rosa Neide lembra que Mato Grosso é um grande exportador de grãos e que os incêndios, além de prejudicarem o meio ambiente, podem causar sérios danos econômicos ao país.
Política.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, critica o governo federal por fazer um ato político, dizendo que o país está vencendo a Covid. A parlamentar enfatiza que o dado não corresponde à realidade, já que o Brasil está em segundo lugar no número de mortes por coronavírus e pessoas estão morrendo nas UTIs por falta de medicamentos básicos.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questiona o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o depósito de R$89 mil feito pelo ex-assessor da família Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. A parlamentar afirma que o Brasil precisa dessa resposta.
Vicentinho avalia que as convenções do PT demonstram que o partido ainda é forte no Brasil, e principalmente em São Paulo. O deputado ressalta que a legenda apresentou pré-candidatos para as eleições municipais em toda a região do ABC Paulista. O parlamentar também agradece a militância petista, que, segundo ele, luta pelo interesse de toda a sociedade.
A Câmara e o Senado aprovaram medida provisória do Executivo que, entre várias ações, previa o adiamento para maio do ano que vem da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os parlamentares mudaram a previsão do adiamento para 31 de dezembro deste ano.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, alerta que, com a data da vigência alterada, todos os dados usados nas eleições municipais deste ano não estarão protegidos. Ele explica que a norma regulamenta o uso de dados pessoais de clientes e usuários por empresas públicas e privadas, incluindo os acessados e compartilhados na internet.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL, se solidariza com o reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais, padre Antônio Alvimar, que foi hostilizado enquanto presidia uma reunião do Conselho Universitário realizada na Unimontes, em Montes Claros. O ataque, segundo o parlamentar, partiu de professores presentes apenas para exercitar o sindicalismo do mais baixo nível.
Justiça.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu encaminhar à Corregedoria da Casa o pedido de representação feito pelo deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais, contra a deputada Flor de Lis, do PSD Fluminense.
Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói. A parlamentar diz que é inocente.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou que o direito de defesa de Flor de Lis será respeitado, mas que a análise do caso será rápida.
Os integrantes da mesa diretora também decidiram apoiar o funcionamento remoto do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no mesmo sistema que vem sendo utilizado para as votações do plenário para dar prosseguimento ao caso, se necessário.
A Câmara aprovou a proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. Diego Andrade, do PSD, enfatiza que este é um sonho de mais de 40 anos do povo mineiro. Para o parlamentar, a criação do novo TRF é uma reorganização necessária dos tribunais e dará um alento às pessoas que aguardam há anos uma resposta da Justiça.
Segundo Zé Silva, do Solidariedade, a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região não é uma conquista apenas para Minas Gerais. Ele avalia que a conquista também é dos outros 13 estados que são atendidos pelo TRF da 1ª Região e que não terão mais as demandas da população de Minas na fila de decisões. O deputado argumenta que a medida vai dar celeridade à justiça.
Direitos humanos.
10 deputadas apresentaram um projeto para sustar a nova portaria do Ministério da Saúde sobre procedimentos para aborto legal em caso de estupro.
Para a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, o governo acerta ao proteger a vida no seu início, desde a concepção. Acompanhe a reportagem de Lara Rage.
Publicada no dia 28 de agosto, a portaria prevê que na fase de exames, a equipe médica informe a vítima de violência sexual que ela pode visualizar o feto ou embrião por meio de ultrassonografia. Além disso, a norma obriga profissionais de saúde a notificar a polícia dos indícios da violência sexual sofrida pela vítima. Esses profissionais também terão que preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro, como fragmentos do embrião ou feto no caso de aborto legal. Segundo as deputadas, a portaria dificulta a realização do aborto legal e ainda gera constrangimentos e violência psicológica à vítima. Para que o projeto que susta a norma seja votado, ele precisa ser incluído na pauta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com Maia, a melhor opção seria o governo recuar do texto.
Estou analisando com os deputados, estou tentando ampliar o apoio ao decreto legislativo, à proposta. Do meu ponto de vista, ela é completamente ilegal, absurda. Não é o Ministério da Saúde que pode tomar a decisão como tomou, na verdade, uma interferência numa lei. Então, do meu ponto de vista, o melhor caminho é que o governo pudesse recuar nessa decisão e, se isso não ocorrer, eu acho que nós temos que trabalhar para que ou a gente possa ter voto aqui ou que algum partido ou a própria Câmara em algum momento decida ir ao Supremo Tribunal Federal para assustar esse decreto que é claramente ilegal e inconstitucional.
Uma das autoras do projeto, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, ressalta que o crime é do estuprador e não da vítima do estupro, já que a lei permite a interrupção da gravidez neste caso.
A portaria coloca empecilhos, obstáculos para que as mulheres acessem esse direito. A exemplo do que aconteceu com a criança de 10 anos no Espírito Santo, porque sugere a utilização de ultrassom antes de realizar o procedimento, um termo de consentimento sobre os possíveis riscos jurídicos e sanitários da interrupção da gravidez, sendo que as estatísticas mostram que há pouquíssimos riscos para as mulheres que buscam o procedimento. Nós queremos mais acolhimento para as mulheres. Os serviços médicos, os serviços de saúde devem servir para acolher as mulheres e curar a dor delas, e não para ter um papel de delegacia.
Sâmia Bonfim informou que as integrantes da bancada feminina também apresentaram denúncia à Organização das Nações Unidas contra o governo Jair Bolsonaro, pedindo ajuda da comunidade internacional para evitar retrocessos no aborto legal por mulheres violentadas no Brasil. A portaria publicada pelo Ministério da Saúde revoga uma outra portaria de 2005 sobre o procedimento de aborto legal, que não trazia necessidade de notificar a polícia sobre a violência sexual para que o procedimento fosse realizado. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, Paraná critica a portaria anterior e defende a nova portaria do Ministério da Saúde.
Com esse grande passo que foi dado agora pelo Ministério da Saúde, a vida humana, desde seu início na concepção, saiu ganhando, pois foi fechada uma enorme brecha aberta pelo governo abortista do Lula, sem a necessidade de registro de ocorrência do aborto, qualquer mulher grávida poderia realizar o procedimento na rede pública, bastando alegar estupro. Sem a notificação policial, havia a garantia de que uma eventual mentira nunca seria descoberta.
Diego Garcia lembra que a notificação obrigatória à polícia de indícios de estupro pelos profissionais de saúde já havia sido instituída por lei publicada em 2019. Para ele, isso ajuda a não deixar o estuprador impune. Quando a lei foi publicada, porém, ela também foi criticada por entidades feministas e médicas que avaliaram que isso poderia afastar a mulher dos serviços de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Em discurso feito no plenário, Lidice da Mata, do PSB da Bahia, também afirmou que considera ilegal a portaria do Ministério da Saúde, que obriga os médicos a avisarem a polícia sobre casos de aborto legal de vítimas de estupro.
Lidice da Mata entende que o documento, além de ferir o sigilo profissional e a legislação vigente, expõe as vítimas ao constrangimento emocional, agravando a situação de violência e trauma.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.